Saudações condominiais a todos vocês que nos recebem no seu condomínio, no seu lar, no seu carro, onde quer que esteja. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que toda quinta-feira, a partir das 17 horas e 30 minutos, temos o Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. É o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil. E também agora presente no Vale do Paraíba desde a temporada passada. É isso mesmo, um podcast todo especial com as pessoas do Vale do Paraíba, com as empresas, entidades, todos os personagens que compõem o mercado condominial do Vale do Paraíba aqui presente para fomentarmos aqui o segmento. Gratidão a todos vocês que nos acompanham, seja pelas redes sociais, YouTube, Facebook, LinkedIn, o Twitter, que não é mais Twitter, agora é o X ou X, como você queira chamar. E para você que não está nas redes sociais, você pode nos acompanhar pelos agregadores de podcasts, como, por exemplo, o Google tem seu próprio agregador de podcast, a Apple também tem, a Samsung também tem, todos eles chamam pelo nome Google Podcast, Apple ou Samsung Podcast também. Olha, lá na Alexa, você não gosta da Alexa, você conversa com a Alexa, você deve ter uma Alexa aí na sua casa. Pois é, estamos no Amazon Music, somos o único podcast do mercado condominial dentro do Amazon Music e os agregadores mais populares que são o Deezer e o Spotify. O Spotify esse é campeão, né, gente? E o Spotify, inclusive, você consegue nos acompanhar em vídeo, assim como você que porventura estiver nos vendo aí por alguma das redes sociais. Mas no Spotify você não consegue fazer os comentários, tá? Os comentários você vai lá na rede social e faz. Ó, esse podcast também entrega, para cada episódio são 10 cortes que a gente entrega aí para vocês, a gente posta nas redes, vocês compartilham, a gente agradece demais pelo engajamento, tá? E o quanto que esses cortes são muito bacanas, que eles são realmente pensamentos e falas que os nossos especialistas, eles trazem aqui para o nosso episódio, são momentos ali de destaque. Olha, e tem episódios que é difícil extrair esses 10 cortes. Difícil não porque falta, porque sobram ótimos momentos e difícil escolher quais são esses 10 que vão ser esses 10. Enfim, então, gratidão a todos vocês que nos acompanham. Recomendo a vocês também que acompanhem nosso episódio anterior, assim como os demais, mas no anterior esteve aqui o Ednilson Ribeiro e a Simone Santos, que são dois síndicos orgânicos, mas olha, contaram um pouco aí de sua história, e a Simone viveu 25 anos no Japão, trouxe aquela cultura ali japonesa para dentro dos condomínios. O Ednilson também vem da área aérea, né? Enfim, ele contou um pouco na sua carreira, até como ele virou síndico. Então foram duas pessoas que trouxeram bastante cases e boas histórias aí para que você possa aí também aplicar no seu dia a dia. Doutora Silvana Capelazzo, vamos para mais um?
Vamos, saudações condominiais. Episódio passado falamos de comprometimento e de procedimentos.
Exatamente.
Podemos resumir mais ou menos isso.
As duas palavras mais fortes isso. Foram essas, realmente, realmente.
E hoje temos aqui dois cases de sucesso.
Exatamente, com certeza.
Como escalar na sindicatura em tão pouco tempo?
É.
E como permanecer na sindicatura em muito tempo.
E conseguir sucessivas reeleições, né? Então, assim, alguns dos pontos centrais que a gente vai tratar aqui. Mas antes eu quero falar para você que se você está recebendo este padrão de iluminação, de corte, de áudio, de tudo, de captura de imagem, é porque nós estamos em um dos melhores estúdios aqui do Vale do Paraíba e para isso precisamos contar com o apoio e oferecimento e patrocínio de empresas que investem no seu conhecimento. Essas empresas fazem com que um podcast nesse nível possa ir ao ar, como por exemplo o Grupo Ouro. Olha o Grupo Ouro aqui na sua tela, no seu canto esquerdo superior, o QR Code oferece aqui o Papo Condominial Cast. A Sabino Condomínios está aqui conosco, a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. Nossos novos patrocinadores aqui desse mês de março, a Foco Elevadores e a Engeprag, Foco Elevadores, atuando no nicho de elevadores. E a Engeprag é uma empresa na área de sanitização, que você vai cuidar da área de saúde do seu condomínio. A Engeprag é a empresa mais recomendada aqui do Vale do Paraíba, além do nosso querido doutor Eduardo Rachid. Lá Do meio para o finalzinho lá do nosso podcast, a gente vai falar um pouco dos nossos parceiros. Nesse primeiro momento é fazer esse registro e agradecer imensamente a eles que estão aqui na sua tela. Olha aí o QR Code da Grupo Ouro, da Sabino, a Foca Levadeiros conosco e a marca da Ingeprag aqui também. Ok, gente? Aí a gente volta no final do episódio para que a gente possa fazer aí um agradecimento especial e falar um pouco aí dos produtos e serviços que eles entregam ao mercado condominial. Mas agora, doutora Silvana Capelazzo, chegou a hora de abrir a imagem aqui do Manza, Manza Studio Podcast, para a gente poder saudar você que já viu a chamada lá no Instagram do Papo Condominial Vale do Paraíba, você já sabe quem é. Mas você que estava aqui circulando pelo YouTube, pelo Facebook, por alguma rede, viu lá que tinha algo ao vivo e chegou aqui, você vai saber agora quem é que veio.
Ou tá lá maratonando nos agregadores, cada um começa outro.
Você vai saber agora quem foi que veio hoje prestigiar a cada um de vocês. Pode abrir a imagem, querido Isaac. É isso aí. Abrindo a imagem aqui do MansaCast, queremos saudar o André Cabral e a Soraya Rocha. Saudações condominiais a vocês dois.
Obrigado.
Sejam muito bem-vindos. Doutora Silvana Capelazzo, vou te passar a bola para a gente começar ali com os ritos da apresentação e traçar os perfis.
Eu vou começar com a Soraya, que já conheço. Já
isso aí.
A gente já se vê para cá e para lá. O André Cabral, eu acho que eu ainda não vi em algum evento, alguma coisa assim.
Se novidade, vi,
não,
André.
Eu não também não tenho recordação do André também. André daqui a pouco vai falar.
Quem é a Soraya? Como que ela entrou no meio condominial? É joseense? Não é?
Experiência profissional.
Qual a sua experiência profissional? Como é que é? Quem é a Soraya? Conta pra nós um pouquinho da Soraya.
Eu sou Soraya Rocha. Sou filha de nordestino, sou nordestina, filha, né, filha de mãe, pai, nordestino, sou nordestina.
Que estado?
Eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte, a segunda maior município lá do Rio, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, isso aí, Terra do Sal, verdade.
E vim pra cá com um ano de idade, daqui fiquei, já tá com 53 anos que eu tô aqui. Então, tenho essa experiência com a família e hoje sou formada em Direito, mas não atuo na segunda faculdade de Gastronomia, que é a minha paixão.
Olha que legal,
olha,
hein?
Que legal.
É minha paixão. Aí depois vocês entram no meu Instagram, vocês vão...
Maravilha!
Desse jeito. E a minha área foi de empreendedorismo, tá? Com meu pai era construtor, empreendedor, né? E eu foquei na área de ser empresária mesmo, né? Empreendedora. E tô aí. Mas há 12 anos atrás, eu vi que realmente o nosso condomínio tava precisando de um síndico. Me candidatei. A grande maioria votou, concordou. E estou aí há 12 anos.
Vindo de uma área de... A sua última e a mais forte, vamos falar assim, né? Aquela que pelo menos profissionalmente atua mais, né? A área de construção não deixa de ser prédio, não deixa de ser condomínio. Então você já estava indiretamente inserida, né, Soraya?
Mais ou menos isso, né? Você vê que o sangue, né, do pai, essas coisas assim, vai passando. O dom dele também, né? Aí vai passando tudo para você, você vai aprendendo, vai colhendo as coisas positivas e vai colocando, vai agregando, né? E antes ele falecer, ele me deu muita força. Ele falou, não, vai por isso, faz assim, faz assado. E a alegria dele também, quando ele chegava no que ele, como ele era empreendedor, consultor, o que ele fazia? Ele ia até, nas imobiliárias, ele adorava visitar as imobiliárias, e conversava com os donos, aí os corretores comentavam que o que achava do meu prédio, onde eu moro, né? Falavam que o prédio era super conservado. Então, ele ficava, assim, super contente em relação a isso. E eu também, de ouvir tudo isso, né? Uhum. E o que eu ouço também até hoje, né, sobre isso. É muito gostoso, né?
É um propósito, né?
É um propósito mesmo.
É verdade. Muito bom ouvir a apresentação inicial dela, né?
Ela adora um evento, mas não é só no evento de participar, ela adora produzir. Quando a gente vai nos eventos, a gente já vê com um olhar que... Soraya
aqui
tem o dedo
aqui. Tem a mão de Soraya, viu?
É diferenciado.
Que bom, hein, Soraya?
Mas é gostoso, né, de fazer uma participação, participar e ver a alegria das pessoas e oferecer o mundo bom e melhor, né? É isso daí, é isso, meu ver. Sempre está ali oferecendo o bom e o melhor. Como eu vejo também no meu condomínio, né? Eu sempre busco o bom para todos. Não é só para mim. 9 anos só para mim. Tem que visar para todo mundo. Então, eu mostro que isso aqui realmente é bom.
Soraya, eu não ia perguntar isso agora, mas eu vou perguntar olhando para o seu perfil. 12 anos, síndica orgânica, é um prédio, menos unidades, vamos falar assim. E aí, sabendo das suas habilidades e do que você, né, declarou realmente que você gosta, essa área de construções e tudo mais. Eu tive uma síndica, não foi aqui, acho que foi lá em São Paulo, que ela falou que um dos dias mais felizes dela, ou foi em Campinas, não lembro qual que foi a cidade, mas ela falou assim. Aí eu falei, nossa, se ela tivesse habilidade... Pensei automaticamente agora. Se ela tivesse a habilidade que a Soraya tem nessa área de gastronomia, eu imagino como que não foi. Que ela falou, olha, um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia... Porque assim, a gente normalmente costuma, no final do ano, presentear nossos colaboradores. Quando é terceiro, a gente trata do mesmo jeito, né? A gente presenteia eles, tudo. Mas ela falou, olha, um dos dias mais felizes pra mim foi o dia que eu pude ir comprar os ingredientes, cozinhar, servir. Eu falei, hoje não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu quero ser, vocês me servem o ano inteiro, esse ano, hoje eu quero servir a vocês. E aí ela fez a comida, preparou tudo, sabe? Ela disse que aquele dia pra ela foi algo que ficou marcado como assim, aquela realização pessoal de servir a quem te serve o ano inteiro. Fiquei pensando, Soraya, com essa habilidade, vou deixar essa ideia pra ela também, né?
Você sabe,
isso se você não já fez, né?
Já, você, por incrível que pareça. Tanto no meu condomínio, como também vai aparecer um encontro de empresas, tá?
Sim.
Foi até naquela época que teve a greve dos caminhões.
Sim,
tava tudo parado.
O síndico tava se reunindo, poder ajudar.
Lembro.
E foi daí que começou a surgir a ideia de todo mundo se reunir. Zeladorias, administradoras, um monte de gente. Mas foi muito engraçado isso daí. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o pessoal e vamos fazer um baião de dois. Fui lá e fiz.
Ei,
mais de 60
boa,
pessoas.
Que coisa
gente,
deliciosa.
Maravilhoso. Então, é comentário até hoje. Se você perguntar para a Rosânia, para a Jana, pro Serginho da Alvo, você entendeu?
Sim.
Nossa, você precisa ver.
O pessoal já quer saber quando é que vai ser o próximo.
Tá todo mundo já perguntando. Rosânia, faz tanto tempo. Então, todo
já
mundo...
Já tá bom ter outro, né?
É, cada um foi trazendo uma coisinha, foi trazendo. Não, eu vou fazer. Mas foi muito bom, viu? E no meu condomínio também vira e mexe, eu faço sempre alguma coisa para reunir, tá sempre ali com eles. É muito, muito importante isso, né? De vez em quando, na grande maioria das vezes, no finalzinho da tarde, as crianças descem, aí vão brincar lá, eu fico brincando, falando, conversando, dando risada com as mães, né? Os pais também descem. Então é muito gostoso isso aí, você conviver, ter essa comunidade positiva.
Sem dúvida.
Né?
Bom, temos uma potiguar, uma paulista, um sergipano, mas todos de coração joseense. Vamos ver se eu achei um joseense assim, nascido,
nato.
Nossa bancada. Por favor, nosso querido André Cabral, se apresente para a nossa audiência, começando falando se é joseense, se não é, qual a tua área de atuação e como foi que a sindicatura entrou aí na tua vida.
Claro, Daniel, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, tá? É um convite muito especial, né? Como já foi falado aqui, eu realmente não sou muito de participar de eventos, vou começar a participar, né? A gente sempre tem um início para tudo, né?
Sim, sim.
E, Daniel, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, a doutora Silvana também, né? De ter dado esse convite para a gente aqui,
sim.
É muito importante. A Soraya, que eu acabei de conhecer aqui, né? Minha companheira aí também no segmento. E em relação da onde eu sou, né? Eu sou com muito prazer nascido e criado em São José dos Campos.
Olha,
sou filho dessa cidade maravilhosa.
Verdade.
Uma cidade que eu não troco por nada, né? Logicamente que o Brasil é um país maravilhoso, com várias diversidades, né? Mas São José dos Campos é uma cidade onde Deus, né,
colocou a mão também,
exatamente. Né?
Foi mesmo.
E eu sou muito grato por morar numa cidade tão maravilhosa, né? Igual São José dos Campos, tecnológica, industrializada, né?
Tem muito condomínio pra gente trabalhar e cada vez mais surgindo.
Mais de 9 mil condomínios, né? Eu já fiz um estudo em relação a isso também. Né? Então, assim, é um segmento que mais cresce, né? E eu tive a oportunidade, né, Soraya, de hoje estar atuando na área de síndico profissional.
Corajoso, né?
Corajoso.
Mas é um propósito,
né? É um propósito.
Ele entendeu que é um propósito.
Exatamente, mas eu não comecei como síndico profissional, né? Eu venho da área do setor público, eu já fui assessor parlamentar, já fui gestor público, né? Dei início à faculdade de gestão pública. pública, não terminei, né? Mas dentro de toda essa experiência que eu obtive, eu tive aí, né, a chance de me tornar um síndico. E eu me tornei um síndico de um condomínio, e ainda enquanto morador, né, de um dos maiores condomínios de São José dos Campos, que é o Espaço Campos de Alo, do qual eu tenho muito prazer, né, de ser síndico ainda hoje, até hoje, né, embora não tenha muito tempo de profissão, né?
Sim.
Mas eu tenho muito orgulho e é onde que eu aprendi muitas coisas.
Você já tem no seu DNA servir, né? Que quem é quem vem da gestão pública é alguém que já serve, né?
Exatamente. Eu costumo dizer que eu tenho no sangue esse dom, tá? Essa questão de lidar com pessoas é um dom que Deus me deu. Uhum. E eu estou sabendo aproveitar e, graças a Deus, vem dando certo. E eu comecei como síndico morador, né, num condomínio de 640 unidades, 16 blocos.
Sem nunca antes ter sido conselheiro, não. Sem ter tido experiência alguma com o segmento.
Com,
né?
Com o segmento de síndico, não.
Com o segmento.
Né, com o segmento síndico, não. Mas o que acontece? O Espaço Campos de Alo, ele passou por vários problemas desde o seu início até hoje, né? E desde 2015, quando foi entregue a chave, se passaram algumas gestões que, infelizmente, né, essas gestões não fizeram um bom trabalho para o condomínio, para os condôminos, e infelizmente o nosso condomínio ele estava abandonado, certo? Até que então, no quarto síndico, que também era uma síndica moradora, e a gente entendendo que a gente precisava dar uma melhorada, no dia da assembleia, eu olhei para ela e falei para ela assim: você vai se candidatar a síndica?
André, o quarto síndico em quanto tempo?
Oi?
Em quanto tempo foram quatro síndicos?
Então, hoje o condomínio está completando 8 anos, nesse ano. Nesse ano ele está completando, foi 2015, né? vai para 9 anos em julho, tá? Ele foi entregue a chave no dia 15 de julho de 2015, então 15 de julho de 2024 vai se completar.
9 anos,
né? É assim, só que nós tivemos muitos problemas. Por ser um condomínio muito, muito grande, né? Então tinha vários pensamentos ali dentro e várias lideranças. Então, chegou a se formar 4 grupos diferentes.
Nossa.
Né, lutando em prol do condomínio. E assim, e quando tinha as assembleias, era um absurdo, porque lotava as assembleias, era um defendendo o seu lado, outro defendendo o lado.
Imagina, sabe,
de chegar até quase ter.
Quase via de fato.
Via de fato, exatamente, né? E foi enxergando isso, vendo tudo isso, que eu fui. E eu tenho uma percepção muito grande, né? De entender as coisas facilmente, e eu fui entendendo aonde que estavam os erros das gestões passadas, né, para que, se caso algum dia viesse precisar do meu trabalho ou algo assim, a gente estaria pronto para ali. Mas eu nunca tinha pensado e passado pela minha cabeça em ser síndico de um condomínio tão grande igual aquele, embora eu, né, tenha vindo do segmento de lidar com a população, de lidar com o público. Sim. E etc.
Até que... E assim, nada muito diferente do que você já estava acostumado, porque parlamentar, a questão política, a questão de assistência ao público, a questão, então acho que isso te ajudou.
Você saiu
muito
de uma política macro para uma política mais interna, mas que
condomínio
não deixa de ser política.
Não deixa de ser política. Exatamente. Eu costumo dizer que ser síndico de um condomínio é ser prefeito de uma cidade.
Uhum. O próprio Anderson fala isso, né? O Anderson fala: eu sou o síndico da cidade. Ele fala isso.
Inclusive, eu quero mandar um abraço pro prefeito Anderson Farias, que teve no meu condomínio. A gente fez um café.
Maravilha.
Um ano passado lá, né? Um prefeito aí que...
Ele é um prefeito
que,
muito
que também olha muito pela
muito
cidade.
Muito participativo,
sempre
realmente.
Quando eu preciso dele, eu mando mensagem para ele, ele vai lá, responde tudo. Então, eu quero agradecer aqui, que a gente tem que agradecer,
claro,
quem realmente nos ajuda.
Inclusive,
né,
prefeito, estamos aguardando o senhor aqui também na bancada, né, doutora?
Exatamente.
Prefeito vem aqui também.
Então, sim. E aí, quando a síndica moradora, que realmente queria o melhor para o condomínio, ela resolveu se candidatar, a gente apoiou ela, né? Então, ela veio para um mandato de 1 ano, certo? Onde eu só apoiei ela e não participei do corpo diretivo dela, não participei da gestão dela. No segundo mandato dela, a hora que ela veio para a reeleição, ela veio, conversou comigo e falou assim: André, tem como você sair como conselheiro também para me ajudar a fazer a gestão do condomínio e tal? Eu falei assim: não, sim, com certeza.
Olha o André entrando no nicho, né, André?
Só que o meu interesse não era ser síndico.
Sim.
Por quê? Porque como eu vim do segmento público, né, fui assessor parlamentar, sempre discutir a questão política, macro da nossa região.
Sim.
Da nossa cidade, né? O meu interesse era ser candidato a vereador. né? Tanto é que eu fui candidato a vereador, sabe? E assim, e fui ajudar ela a fazer a gestão do condomínio. E o condomínio começou a melhorar, certo? Tinha muito, muito, muito que melhorar ainda, mas com uma gestão honesta, com uma gestão transparente, com uma gestão que realmente começou a se preocupar pelo condomínio, né? As coisas começou a andar. Só que ela, por ter a profissão dela também, né, no segundo mandato dela, ela fez um ano de mandato, era dois mandatos,
sim,
ela fez um ano e ela não aguentou mais. E teve uma conversa comigo. Ele falou assim, André, eu não aguento mais devido ao meu serviço, eu
estou
com outros projetos também, quero passar o bastão. Só que é o seguinte, eu amo esse condomínio. Esse condomínio já
não
foi.
Não quero ver
foi,
mal cuidado, né?
E eu não quero ver esse condomínio cair no retrocesso
voltar
de novo.
Voltar o que era antes.
Exatamente. E aí foi onde ela falou assim: e o único que eu vejo hoje para poder fazer a gestão desse condomínio é você, André. E eu não aceito não como resposta. Aí eu falei assim: calma aí.
Aí, por livre e espontânea
nossa,
pressão.
Nossa, então isso não é um pedido, é uma convocação.
Você me pegou de uma forma que eu não imaginava, né? Falei assim: ó, me dá um tempo, vou conversar com a minha família, né?
Preciso assim, digerir isso aí,
preciso
né?
Preciso digerir, preciso entender se eu tenho competência e capacidade para isso. É porque assim, eu sou do tipo da pessoa que quando eu entro numa briga, eu entro para ganhar.
Sim. Eu também sou desse jeito.
Né? E assim, se for para mim entrar para ser coadjuvante, eu nem quero.
E para fazer mais ou menos feito, também não?
Também não. É. Aí beleza. Aí passou dois dias, eu falei assim, vamos lá, vamos enfrentar isso daí. Se não, tudo bem, Débora, vamos assumir aí, né, esse desafio aí. E eu tô disposto aí, tal. Ela chamou.
E ele tava bem rachado daquele cenário que você...
Totalmente. Os quatro
tinha grupos. Uns quatro grupos ali. Olha o cenário político.
Totalmente
lá
rachado. Exatamente. Aí eu cheguei, fui eleito, né? Não esqueço até hoje. Fui eleito com
por ter
com...
quatro chapas deve ter sido apertado, né?
Com uma promessa que eu não iria aumentar a taxa de condomínio e tal, porque ela falou pra mim que tava mais ou menos tal, tal. Só que assim, a gente tem uma assessoria jurídica lá. A hora que eu fui eleito, a assessoria jurídica me chamou no canto e falou assim pra mim assim, André, amanhã eu estou indo no condomínio pra gente poder discutir a nova previsão orçamentária. Porque faz 3 anos que não tem previsão orçamentária nesse condomínio. Ei. E assim, vocês estão totalmente deficitários. Eu olhei pra ela assim e falei assim, não, não posso.
Eu acabei de falar que...
Acabei de falar, né? E assim, eu respeito muito
situação, né?
Os meus... os moradores aqui desse condomínio e tal. Falei, não, André, mas vai ter. Falei, não, tudo bem. Então vamos entender o que é uma gestão de condomínio. E eu totalmente fresco no segmento.
No escuro.
Com uma habilidade, sem dúvida alguma, de comunicação, de já ter trabalhado no poder público, de ter gerido um condomínio onde eu geri 66 colaboradores. Um condomínio é um poliesportivo onde eu geri 66 colaboradores. Mas era tudo diferente ali pra mim, né? Só que assim, eu sou uma pessoa que sou muito focada. Falei assim, não, vamos estudar e vamos entender o que está acontecendo. Aí eu fui lá, estudei, tal, 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 beleza, tal. Falei, ah, beleza, então. Só que é o seguinte, a gente tem parceiros que prestam serviço para o condomínio, né? Então a gente não vai aumentar a taxa de condomínio, como eu falei para você, doutora.
Sim.
E como eu falei para os moradores.
Né?
Eu vou trabalhar
fazer uma
com
forma,
a parceria,
né?
E a gente vai aguentar. E vai aguentar fundo. E graças a Deus, deu super certo, né? Eu fui atrás dos parceiros. Os parceiros ajudou o condomínio, né? Numa redução de custo aqui, num aporte ali, num funcionário, num colaborador de um ano grátis pra gente e tal. E a gente conseguiu, né, fazer com que a gestão nesse primeiro ano sem previsão orçamentária, né, ela fluísse. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. No segundo dia que eu estava como síndico, olha só pra você ver, Soraya. Segundo dia, um condomínio de 640 unidades, 16 blocos, uma cidade.
É uma cidade.
É, uma isso. Cidade. 600 e poucos. Gente, é uma loucura isso.
Estoura um raio bem na minha portaria. 2 dias de síndico.
Tanto lugar pra cair esse raio. Esse assim, raio foi cair logo na sua. Logo na sua portaria, André?
Acaba com o meu sistema, acaba com interfonia, acaba com câmera, acaba com tudo, tudo, tudo. Aí vai eu lá, né? Como eu já tinha passado como conselheiro também, eu já conhecia um pouco o condomínio, né? Não me desesperei, embora desesperei, né? Tentei manter a calma e tal. Aí beleza, só que daí, como a gente tinha seguro, acionei o seguro, a gente já tinha os prestadores de serviço, deu tudo certo, né? Graças a Deus. E continuei fazendo a gestão do condomínio. Só que assim, e dentro da minha experiência, dentro do início de faculdade que eu fiz também de gestão pública, eu implantei para a gestão condominial... Para minha gestão, né? Uma gestão que eu chamo de gestão positiva, com 3 pilares, né? Que é a gestão administrativa, a gestão operacional e a gestão de pessoas. Até então, 6 meses passado, a gestão operacional e a gestão administrativa estava caminhando bem. Só que a gestão de pessoas, que é a grande fatia do bolo dentro de uma gestão de condomínios, estava acabando com a minha vida. Porque assim, eu não tinha sossego. Pensa bem, né? 640 unidades, quase 2 mil moradores. E assim, e eles estavam com razão, por quê? Porque eu tinha pego um condomínio que no passado, né? Eu estou 3 anos lá, há 5 anos, era um condomínio que tinha sido jogado às traças, que não tinha gestão, não tinha apoio.
Uma gestão negligente, que aí veio toda a cobrança para cima da sua.
Veio toda a cobrança para cima da minha, né? Então você pensa bem, 640 unidades cobrando, 639, cobrando eu, porque uma era minha, não ia me cobrar. Né? Quer dizer, me cobrava mais ainda, né? Eu era o que cobrava, né? E aí, tanta coisa, problema, crianças brincando em área que não pode, problema entre vizinhos, som alto, cachorro deixando seus dejetos, não sei na onde, isso e aquilo, sabe? Acumulou tudo.
Inquilino, será que dava problema?
Bastante também, né? Mas assim, ó, eu vou falar um negócio pra você, Daniel. Eu sou do tipo da pessoa que não tem distinção, sim, tá? Se tá dentro do condomínio, tem direitos, sim, iguais. Direitos e deveres iguais.
Também acho.
E
tá?
Nós temos inquilinos, inclusive, que são pessoas mais conscientes.
Sem dúvida.
Do que proprietário. Sem exatamente.
Só
é, porque, porque tem umas histórias engraçadas aí de inquilino. A gente costuma, de vez em quando, né, contar umas histórias.
Verdade. Tem também, exatamente. É. E aí é o seguinte. Aí, passados 6 meses, eu pensei, meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais, né? Isso não é vida pra mim, não. Fui dormir. O céu tava estrelado, minha esposa falou, né? Mas eu tava vendo
que
ela
não pra você, né?
Você tava na nuvem negra.
Tava com a nuvem negra. Né? Falei assim, não aguento mais. Amanhã eu vou renunciar e tal. Acordei no outro dia. O céu totalmente ensolarado. Não sei se estava nublado, tá, Daniel?
Se tivesse,
Soraya.
Eu
não sei. E se tivesse, não era
para
você.
Mas eu sei que vai me dar ensolarado. Aí foi na onde que Deus tocou meu coração e falou assim, André, eu tô te dando a oportunidade da sua vida. O ramo condominial é o segmento que mais cresce. Foca como você é focado, vai estudar, vai se especializar, que eu não tenho dúvida que você vai ser um grande profissional. E graças a Deus, hoje eu estou aí, né? Passados 3 anos, né? Com gestão de outros condomínios também e fazendo um trabalho legal, né? Mas no decorrer aí da entrevista,
nossa,
aí,
conforme que legal.
A gente vai, a gente vai falando.
Em 3 anos, né? Você já conseguir escalar e fazer essa transição de carreira, né? Vamos dizer assim, a transição de carreira. Hoje, viver, respirar condomínios, né? Atender outros condomínios que não são seus, isso é espetacular. A gente quer realmente estar bastante curioso para ouvir mais algumas coisas sobre isso, né, doutora?
Exatamente. Eu vou perguntar para a Soraya agora se ela sentiu essa necessidade também de buscar informação, estudar, ouvir alguma coisa do gênero.
Participei de alguns cursos e umas palestras também, que são muito bem-vindas, tá? E em relação, sou muito seletiva também nas coisas que vão aplicar, aonde vai ser, com quem será. Sou muito seletiva em relação a isso. Então, eu tenho aprendido muito e vi que também tive umas dificuldades nos primeiros anos. E que tudo não podia. Um belo dia, como realmente Deus é maravilhoso, mas falou assim, vai lá e leia de novo a convenção. Foi onde eu entendi que eu poderia ter um limite até...
Foi onde virou sua chave, né?
Virou minha chave. E hoje...
E um conselho?
Meu conselho é maravilhoso, demais, sabe? Inclusive, quero até mandar um abraço pro Bruno, pra Eliane, pra Isis, entendeu? São pessoas maravilhosas, são pessoas positivas, são pessoas que querem crescer, são pessoas que, sabe, pensam grande, não estacionam, sabe, naquilo. Porque tem gente que pensa que comprou um apartamento, vai ficar ali e não sai daquele mundinho.
Uhum.
Você entendeu? Então, eu sempre quero fazer o melhor por todos nós ali. Pelos 64, né? Fica 64 famílias que estão ali. Então, hoje você não vê um apartamento vazio. Tem um até, inclusive, está até vazio, mas está para alugar agora já. Então, sabe, são muitas pessoas, gente boníssimas, mas ao mesmo tempo não são muitas pessoas. Que nem eu vejo o André. Pelo amor de Deus, você imagina 600
tipo assim, de você tem, só para em termos de números reais, 10% do que
é, 10%.
E ó, eu confesso, fico doidinha, você imagina você.
Isso é um só, né?
Gente.
Eu ainda vou contar dos outros.
Exatamente.
A cobrança. Então, no início, não é que eu não me dou demais pelo meu condomínio, mas se que, a história dele que ele contou com 2 dias. O meu, acho que tinha uns 2 meses, 3 meses de gestão. Gente, a bomba quebrou. Queimou. Não tinha água no prédio. Nós tínhamos dinheiro para poder comprar.
A água é o que tem, na minha opinião, que tem de mais crítico em um condomínio, é a água.
Mas aí não tinha como fazer. Aí quando chegou no outro dia, tudo não. Eu desesperada, não sei o que lá. Falei, não. Aí eu tava conversando com um vizinho que ele dava maior força. Ele ficou feliz quando me candidatei assim. Ele foi um dos apoiadores. Ele falou assim pra mim, Soraya, vai e faz o que você achar que o seu coração está mandando. É pro bem do condomínio. Fui lá, providenciei. E nesses 12 anos, tive só um problema na bomba, mas não queimou.
Nossa.
Então, quer dizer, a manutenção não era feita assim. E outra, eu era novata naquilo lá, então não sabia muitas coisas de condomínio.
E diferente do André, que também ali é uma cidade, né?
É.
Tinha, assim, toda essa separação, essas chapas diferentes, esse público... Cada um querendo uma coisa, o seu não.
Quando comecei, não, de jeito nenhum, não tem. Não tem. Não existe sempre uma, duas, que nunca é a favor do que você faz. Jesus não agradou a todos. É. Quem sou eu para poder
ninguém
agradar?
Ninguém é unanimidade.
Mas aí quando chega na Assembleia, porque para estar há 12 anos, né? À frente do mesmo condomínio, chega na Assembleia, praticamente você não tem concorrente.
Não tenho, porque olha, eu não faço nem esforço. Porque o pessoal deixa procuração na portaria. Entendeu?
Sim. É aquela assembleia que não tem nem aquela meia dúzia de pessoas e olha lá.
Então, teve, na minha penúltima eleição, teve uma chapa, para você ter uma ideia, que ninguém queria fazer parte do conselho deles. Você entendeu? Eles candidataram e começaram a distribuir papéis, os papeizinhos dizendo qual que era a ideia deles,
as propostas,
que não sei o que lá. E colocou um monte de defeitos na minha gestão. Aí eu falei assim, fazer o quê, né? Então vamos ver.
Faz parte democrático.
É. Vamos ver no que é que vai dar. Resultado.
Né? Resultado, tô aqui, né?
Estamos aqui para mais um mandato, né?
É, desse jeito. Então é isso daí, sabe? Mas são pessoas boníssimas que tem ali dentro.
Sim.
Pessoas que você pode somar, que topa tudo, vamos embora, vamos fazer acontecer. Que não
tem
sei
gerador lá?
Não tenho, mas estou pretendendo fazer. Agora, estamos com umas novas ideias, atualizações também no condomínio, você entendeu? De antenas, coisas futuras mesmo, né? Que depois eu passo para você, que vai ser umas ideias boas para você. Os
aí
condomínios.
Estou gostando de ver essa troca.
Isso, a gente tem que trocar experiência. Não
perfeito,
é porque eu tenho 3 anos, eu posso estar 12, estar 3, mas de repente tem umas coisas para poder passar, para poder passar, né? Então, informações, essas coisas assim. Então, são pessoas que estão comigo desde o início. É, troquei a zeladoria, óbvio, né? Estou com uma zeladoria que adoro eles. São pessoas que eu falo assim, olha... Pode falar, Soraya. Eles estão ali na hora para poder servir. Não tem problema nenhum.
É, ter bons parceiros é igual o André falou. No momento que você precisa,
precisou.
Você tem que saber com quem contar.
Exatamente. É isso aí.
Justamente. Então, é tudo. Em geral, tudo que você precisa tá ali. Pessoal, você pode contar. Ó, não posso. Olha, tem que fazer assim. O que você pode fazer para mim? Sabe? Essas coisas assim. Não é para mim. Pro condomínio,
sim,
né? Desse jeito, dessa forma. Mas, gente, olha... Em termos do meu condomínio, eu não tenho o que reclamar. Porque se eu for, se for me pegar por coisas pequenas, você entendeu? Por umas reclamações insignificantes, eu não vou adquirir doença na minha vida, né?
Sim.
Porque se quando você... Que nem o início do seu início, eu falo, não, eu vou renunciar. E já chegou na minha cabeça fazer isso. Eu falei assim, mas Deus falou no meu coração, não faça.
Na tua opinião, o que é que te fez gostar de estar síndica e falar assim, enquanto tiver, né, meu coração tá feliz, vou continuar. Onde foi que chegou esse estágio, onde foi que virou essa chave para você?
O agradecimento dos moradores de ver tudo que eu tô fazendo dentro do condomínio. Me fortalece.
Que bom que eles estão reconhecendo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente...
É.
O reconhecimento é no índice.
Nem sempre acontece.
Por melhor que você esteja atuando, deixar isso claro, né?
Uhum.
Que o índice de parabenização é infinitamente menor do que o de reclamação, né? É.
Não, mas ela
é a história daquela arte que tem lá no Instagram. Fila dos que reclamam.
Exatamente.
Imensa. E a fila dos que querem contribuir, ó. Viralizou. Bem pequenininha, na verdade.
Não existe.
Mas eu, graças a Deus, você tem no grupo, existe, sabe? Ah, que não sei o que lá, que nem... Eu tava com um problema seríssimo no portão do prédio. Pesado, gente, mas pesado. Vivia quebrando, queimando, fazendo um monte de coisa. Aí eu falei... E o pessoal no grupo sempre fala, ah, quase baixou no meu carro, ah, que não sei o que lá, papapá. Já aconteceu de baixar no carro? O condomínio vai ter que acertar.
Ah, o seu é aquele que vai pra... desse jeito?
Abre assim.
Sim, que o motor, ele fica alto, não é isso?
Uhum.
Fica por dentro.
Isso, mas ele fica mais elevado, né?
Esse é o basculante. Basculante.
Aí o que acontece? Já aconteceu, já. Aí tomei as providências, fui tomar... Quando foi agora, eu falei assim, e era muita crítica no grupo, muita crítica.
Agora, André, como que é o grupão num condomínio de 650
André não
unidades?
Deve nem estar, né, André, no grupão lá, né?
Ele existe?
Então, é até importante falar sobre essa questão aí, porque assim, como a Soraya falou em questão de doença, para vocês terem uma ideia, no início eu pensei que eu ia infartar, tá? E eu tive um problema sério, de fato, né? Onde o meu lado esquerdo paralisou. Tipo assim, não paralisou, ele ficou meio amortecido, sabe? E ele ficou por um bom tempo, né? Eu fui fazer exames, adquiri várias doenças, infelizmente, aí que eu tenho que fazer os tratamentos, porque, queira ou não queira, a pressão, a ansiedade, né? Tudo ele
contribui, né?
Contribui para que venha algumas. Mas assim,
também.
Eu peguei um condomínio totalmente rachado.
É.
640 unidades eu também achado. Logicamente que eu vou falar dos outros, mas a gente está falando agora em primeira mão do Giallo, porque foi o que eu iniciei minha vida como morador.
Lógico.
E me tornei síndico profissional.
A escola foi lá.
Foi ali, foi. Né? E assim, era um racha muito grande ali. E o que eu tive que fazer? Eu tive que harmonizar todos. Então assim, eu chamei todos para conversar. Um dia eu chamei outro. E graças a Deus eu consegui harmonizar o condomínio, né? E eu participava, assim, do grupo, né? Geralzão do condomínio, né? Só que, assim, grupo de WhatsApp, gente... Ele não traz benefício para uma gestão, de verdade, né?
O grupo aberto, né?
O grupo aberto, exatamente. Aí foi na onde que eu tive a ideia de montar dois grupos... Né, oficiais do condomínio mesmo, aonde só eu posto as minhas comunicações, as informações
naquele momento você precisou fazer dois grupos, porque o WhatsApp, por você ter um empreendimento de 640, o WhatsApp ele tinha limitação de 257. Isso. Já hoje você não precisaria mais fazer. Ele vai até mil e pouquinho, você conseguiria
mas assim,
com o grupo.
É porque lá eu tinha dois do subsíndico. Eu tenho dois subsíndicos. Então, eu dividi do 1 ao 8 para um, do 9 ao 16 para o outro. Né? E aí, eu comecei a fazer os moradores entender que um síndico ele não está ali apenas para poder fazer a gestão física do condomínio. Né? Ser síndico também é lidar com sonhos das pessoas. Né? Então, eu tenho essa essência dentro de mim. Né? Porque, assim, ainda mais dependendo da classe social, dependendo do condomínio que você está gerindo, né? Ali são pessoas que adquiriu o seu primeiro imóvel com muito sacrifício, sim, certo? Em várias prestações. Então, você tem que saber lidar também que ali é um sonho.
Sonho da vida inteira, inclusive.
Da vida inteira da pessoa, né? Então, foi aí onde eu comecei também a colocar aquele amor, né, por aquilo que eu estava fazendo e por entender que a gente estava lidando com pessoas ali e que as pessoas tinham que entender que uma estava ali para ajudar a outra. Foi aonde a gente conseguiu harmonizar 640 unidades. Hoje, não vou dizer para vocês que não tem reclamação, né, que não existe isso.
Impossível não ter.
Como a Soraya falou, Jesus que foi Jesus, não agradou todo mundo. Quem somos nós para agradar?
É.
Mas assim, ó. O condomínio ele teve conquistas significativas. Uhum. Para vocês terem uma ideia, eu inaugurei agora, o ano passado, uma saída, né? Porque o Giallo ele é uma cidade, só que a saída dele principal é pro lado de baixo, certo? Perto da linha do trem aqui, um pouquinho mais para frente, e você tem que dar uma puta de uma volta para subir lá no bairro do Tesouro.
Sim.
Né? E o grande anseio dos moradores, desde quando foi a entrega chave, era fazer um portãozinho lá em cima, né, para sair direto na rua. Mesmo porque o ônibus é só uma linha, duas linhas que descem lá embaixo e são horários totalmente ruins, né? Inclusive, eu tive reuniões com a Secretaria de Mobilidade Urbana, tudo. Mas você mexer com a linha de um ônibus é a coisa mais difícil. E aí, sim. Aí passaram-se dois síndicos, tentaram também na prefeitura, foi indeferido, né? Mas por eu já ter esse conhecimento político, esse conhecimento de como fazer as coisas, de como entrar no poder público, porque o poder público, ele é uma engrenagem.
Sim.
Né? Como também a gestão de um condomínio é uma engrenagem. Porque foi o que você falou. Ser um gestor condominial é também uma parte ser político.
Com certeza.
A vida é ser política.
Exato.
Né?
Perfeito.
Então, assim, e aí foi aonde que eu falei assim, não, se eu entro numa briga, eu vou até o fim dessa briga. Fui, chamei um engenheiro, fiz o projeto, dei uma entrada na prefeitura. A prefeitura foi lá, verificou, realmente tinha dois projetos que já tinham sido indeferidos, né? Eu falei assim, não, mas esse eu não quero que seja indeferido, a gente vai fazer de tudo e o que precisar para poder ter o alvará da prefeitura.
E muitas vezes foi indeferido porque não foi feito correto. Não sabia como fazer
isso.
Correto.
E a linguagem, por ele estar no meio, muitos anos trabalhando, ele já sabe a linguagem, como é que funciona.
O povo também, né? Quais são as secretarias, você vai, você não vai, né? Então, assim... E aí hoje, só resumindo a questão do portãozinho, hoje os moradores, eles têm um acesso à rua de cima, onde tem muito mais opções de ônibus, muito mais opções de mercado, de padaria, né, de todos os segmentos, né, com uma entrada e saída autônoma, onde eu coloquei uma tourniquete, que é aquela catraca de banco,
sim,
certo? Com facial. Então, assim, a pessoa, ela... E a entrada e saída é só para moradores, não é para visitantes, não era para
nem veículo.
É só pedestre. Só pedestre
que der a voltinha.
E morador porque tem a sua principal. Você, né? Então isso daí foi um grande ganho para as pessoas. Nossa, as mães estão adorando, porque para levar seus filhos para a escola precisa dar a volta. Sai por ali. Né? Outra coisa, nós ganhamos agora um condomínio novinho da construtora. Porque nós entramos com um processo de erro construtivo. De vícios ocultos, né? A doutora deve saber muito bem dessa questão aí. E a MRV, ela é mestre
em
fazer isso e deixar isso, né? Embora eu tenha uma relação muito boa com o engenheiro da MRV, quero mandar um abraço pro Ney também, né? Que é uma pessoa fenomenal. E em todo esse processo a gente tá dialogando legal. Porque
é político nato, consegue transitar em todas as
verdade.
Agora sua foto você se candidatar de novo.
Tá no DNA, viu? Tá no DNA.
Foi quando o Ney chegou e falou assim, André, vamos nós aqui embaixo fazer a nossa parte e deixa o jurídico brigar lá, né? E assim, a gente ganhou um processo onde as 16 torres vão ser pintadas inteiramente a toda a sua fachada.
Olha que sensacional.
Nós ganhamos, porque lá teve o erro construtivo dos pisos estar soltando, nós ganhamos novos pisos modernos, né? E a troca de todos os pavimentos, de todos os blocos, pisos novinhos para os moradores, né, para o condomínio. Nós ganhamos a troca da platibanda de APS para Rufo, Calha, onde as infiltrações no último andar, que existia muitas infiltrações no último andar.
Mesma coisa.
Isso é um mal de condomínio, tá, gente? De construtora. Nós ganhamos tudo novinho, nós ganhamos todo o abrigo do centro de medição novinho. Ou seja...
É um condomínio novo, cara.
Novo, depois de 8 anos e mais. Sem tirar R$1 do bolso do morador. Mas valorizando o empreendimento do morador, que quando comprou era um valor e hoje é outro. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que a Soraya falou e que muito nos orgulha enquanto síndico, né, ô Soraya? Que é você verificar que não tem vaga para entrada e saída de inquilino. Porque a hora que vaga o apartamento,
já corre
lá. E outra coisa, a compra e venda também cresceu muito. Porque assim...
Valorizou o imóvel.
Valorizou
o aluguel também subiu de preço.
Então isso é uma gestão. Um condomínio que no passado, tá, foi considerado como...
Esse é o lucro do condomínio.
Um dos piores condomínios. Hoje... Eu estou colocando
o
Giaro como exemplo de MRV.
Na região ele é um exemplo, né?
E de 640 unidades. Então, isso daí orgulha muito. Se amanhã ou depois eu não for mais síndico, só o que eu fiz...
Você já fez.
Já colocou seu nome na história, cara.
Já coloquei meu nome na história, graças a Deus. Né? Então, assim, esse é o que mais me fortalece e que me faz todo dia acordar, ir para a luta e enfrentar os desafios.
E aí, nessa grande escola que você viveu, você virou a chave e pensou, daí eu consigo também...
Exato.
Fazer por outros condomínios.
Exato. E aí é o seguinte, aí eu juntei o útil ao agradável, né? Porque assim, a gente precisa sobreviver, gente.
Lógico.
Né? E aí Deus me deu essa oportunidade de eu virar síndico profissional. Fui estudar, estudei, fiz cursos, palestras, experiência com outros síndicos. E eu sempre ali, sabe, que eu sou uma pessoa que sempre quando eu estou, eu verifico muito, né? Pra me poder aprender também. E eu sou muito focado nisso daí. E eu fui criando experiência. Foi aí que eu peguei o segundo condomínio. Um condomínio de 440 unidades.
Ele gosta, viu?
Um condomínio clube. Recém-entregue. Onde também estava com problema de gestão passada, tudo. Né? E graças a Deus a gente conseguiu também, com um bom trabalho, colocar em ordem o condomínio. Né? Só assim, por
e algumas... aí, assim, numa zona de outra região, a gente já não está mais falando de um público de MRV, já está falando de outro público.
De outro público e de uma cidade diferente, porque esse eu peguei em Jacareí. Entendeu? Então, assim, né?
E ali eu... Uma nova escola, novamente, porque você aprende com um público num empreendimento diferente. Vai para outro. Já sei.
Exato.
Não. Aí você vê também que tem que aprender ali também.
Demais. A vida é um eterno aprendizado, né, gente? A gente vai morrer e não vai saber de nada, porque as atualizações são constantes.
São, né, Soraya?
E ali, apanhei. Só que eu era um filhinho fora de casa ali, né? Então, assim, só que eu aprendi muito. E com aquele aprendizado, eu fui lá e peguei outro condomínio.
Lá na mesma cidade?
Não. São José dos Campos. Condomínio Bom Retiro 1, ali perto do Novo Horizonte, para cima do Jardim Paineiras. Um condomínio de 234 unidades.
Oh, também.
13 blocos.
É na descida?
Não, ele fica na Avenida Sinaloa.
Sim.
Certo? 13 blocos. Outro desafio. Condomínio redondinho hoje. Implantamos mercadinho inteligente de container. Um lindo mercadinho.
Aí a condomínio tem que ter espaço para botar de container.
Mas tem, né? Playground para criançada, nós estamos terminando agora a reforma do playground. Harmonizei o condomínio, sabe? Então o condomínio tá tranquilo. Show. Acertamos, né? Porque se você acerta na equipe.
É verdade.
Colocamos um zelador maravilhoso lá que, nossa, faz todo o trabalho, né? Eu tenho um conselho também que me apoia, legal. Aí show de bola. Aí fui ampliando. Aí peguei um de 40 unidades, uma torre só.
Olha.
Certo? Porque, né? Mas calma aí, gente. Também vamos diversificar um pouco. Certo? Aí legal, peguei esse. Aí vi mais pra região do centro. Peguei um no Esplanada, que é o Mediterrâneo Esplanada. Um excelente condomínio também. Inclusive, mandar um abraço pra doutora Helena. Tá?
Aê, doutora Helena.
Exatamente. Moradora lá. Né?
Isso.
Já estivemos lá, viu? Olha o condomínio realmente.
A condominialista, inclusive, entende muito de condomínio.
Sem dúvida alguma.
Uma parceira boa.
Não, ali, gente finíssima, moradora, né? Então, por isso que a gente não podia, eu não poderia esquecer de mandar um abraço pra ela. E é um condomínio, né? Onde eu até coloquei um slogan, né? Mediterrâneo no seu devido padrão. Porque nós chegamos lá e nós chegamos para realmente resolver os problemas do condomínio na questão operacional, que infelizmente não estava igual está hoje, certo? Porque ele tem um problema, esse problema, todas as gestões que passaram ficavam focadas só nesse problema, né? E esquecia o resto. Mas nós não, numa visão macro. Tem hora que eu falo assim, porque assim, mulher, né? Soraya, doutora Silvana, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo,
mulher,
né?
Mulher só tem essa habilidade.
Só que todo homem tem um pouco do lado feminino e toda mulher tem um pouco do lado masculino. E eu do lado E eu, que eu tenho do lado feminino, é isso. Eu consigo fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente tocou aquele problema que tem ali, crônico, que a gente também já está bem avançado na discussão, e começamos também a fazer a parte operacional, né? Onde nós fizemos a reforma da piscina, da quadra poliesportiva, da brinquedoteca, da academia, salão de jogos, playground, fonte que estava sem funcionar, a gente colocou, né, para funcionar. Entendeu? Assim, hoje o condomínio está assim, graças a Deus, né? Tranquilo nessa questão operacional. Tá? Tive um conselho também, tem um conselho que sempre apoiou a gente na...
Ali tem um conselho participativo.
Nas decisões,
entendeu?
Tem participativo, exatamente.
Isso é muito, muito gostoso, você, né?
Exatamente, né? Então, assim, foi uma coisa muito... Foi um aprendizado muito grande para mim também, porque é sempre um aprendizado, né? E aí, depois dali, tudo tranquilo, porque eu sou assim... Quando as coisas tá tudo, começa a ficar tudo tranquilo, tá tudo organizado, tudo, aí é a hora da gente buscar novos desafios.
É verdade. Agora, André, qual que é a diferença, ou independente da classe social ou do empreendimento em si, do Esplanada ou MRV, qual é o segredo para você conseguir se adaptar tanto a um polo
transitar em todos esses lugares
e conseguir se adequar a essa realidade?
Então, primeiramente, na questão operacional, não tem diferença, tá, gente? Questão operacional não tem diferença. Por quê? Porque todos têm bomba de recalque.
Elevador.
Você tá entendendo? Todos têm. Nem todos têm elevador, mas também
a portaria. Uma portaria tem, alguns têm piscina, outros não têm.
Outros não têm. Hidráulica. Então, assim, a questão operacional, ela não difere muito um do outro, né? Agora, a questão de gestão de pessoas já são perfis diferentes, né? E é onde, assim, a gente tem que ter uma visão aguçada dentro dessa questão. E eu, a vida inteira, eu lidei com pessoas. Então, assim, eu sei conversar tanto com uma pessoa de rua, como um advogado, como um engenheiro, sabe? Um prefeito, né? Uma criança, um adolescente.
Então, agora eu vou pegar já esse gancho e me fala assim, qual é o segredo para ter uma equipe boa no operacional? Então, também eu falaria que é a gestão de pessoas.
Gestão de pessoas, exatamente. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Equipe faz total diferença.
Nossa, como,
eu costumo conversar com meus colaboradores quando eu vou fazer reunião com eles, que é o seguinte: primeiramente, ninguém é melhor do que ninguém dentro de uma gestão de condomínio, tá? Agora, cada um tem a sua função.
Tem seu papel, é verdade.
Você tá entendendo? O síndico, ele depende do auxiliar de serviços gerais, que depende do auxiliar de manutenção.
A gente costuma falar que o síndico é o maestro ali, né?
É isso
Enquanto
aí.
Enquanto tá todo mundo ali tocando o seu instrumento, o síndico.
Pessoal,
tem
eu sei que
ali.
Eu falo bastante mesmo, mas não tem problema. Né? Mas assim, outra coisa, você tem que ter esse entendimento de qual é o papel do síndico. Qual que é o papel do síndico dentro de um condomínio? É ser gestor, gente. É ser gestor. O síndico, ele não precisa ir lá e trocar uma lâmpada, embora não custa nada trocar uma lâmpada, trocar um sensor, tal. Só que é assim. O síndico, ele tem que delegar, sabe? O síndico, ele tem que delegar. Ele tem que ter uma equipe boa, uma equipe do qual realmente faça o trabalho, para que o síndico, ele possa fazer a gestão, né? E aonde que o síndico, muitas vezes, para bastante... É na questão da gestão de pessoas mesmo. O próprio morador, o morador... E esse é o meu diferencial, tá, gente? Por quê? Porque dentro de uma gestão, eu consegui identificar que a gestão de pessoas é a maior parcela dentro de uma gestão condominial, certo? Só que você tem que dar atenção.
E é quando você não consegue fazer essa gestão de pessoas, você vai criando os seus...
Ranços.
Os seus inimigos ali dentro. E isso vai crescendo, isso vai crescendo. É onde você não consegue dar
mina,
conta.
Mina, né? Vai minando.
Mina,
não adianta, né?
Porque eles também são formadores de opiniões. Ele tem um vizinho, ele tem um...
Vocês pararam pra pensar, juntando todos os condomínios que eu hoje atuo, eu tenho mais de 5 mil pessoas que eu faço a gestão, gente. Não é pouca pessoa.
Se não tiver processo, a coisa não vai não, hein?
Aí vocês me falam assim, André... A Soraya falou assim, André, então você está trabalhando e vai ser candidato a vereador de novo, né? Não penso mais nisso, sabia, gente? Não penso mais nisso, porque assim, eu me encontrei. Tá, viu, Soraya? Embora hoje, se eu saísse candidato a vereador, eu teria mais voto que eu tive na eleição passada, quando eu ainda não era síndico, né? Só que assim, eu aprendi uma coisa com um grande empresário de São José dos Campos, sabe? No qual eu confio muito, acredito muito, né? Que ele falou assim pra mim assim: André, não adianta nessa vida a gente dar tiro pra tudo que é lado. Uhum. A gente tem que focar naquilo que a gente quer.
Pra crescer e ir pra cima. Você quer,
porque
você
começa a dar tiro pra tudo que é lado, você não vai pra lugar nenhum. Então é o seguinte, eu me encontrei, tá? Deus fez eu me encontrar. Deus conversou comigo e falou assim pra você: André, essa é a última oportunidade que eu tô dando na sua vida. O cavalo tá passando arreado.
Tá passando aqui, sei lá, você vai sentar ou não vai?
Entendeu? É. Então assim, né? Eu não posso encontrar Deus. E hoje, Deus tá me dando aí o prazer, né? De cuidar de várias famílias indiretamente,
sim,
mas eu estou cuidando de várias famílias, porque eu acredito muito na família, sabe, gente? Então, assim, eu me encontrei e hoje eu não pretendo ser mais, ir para mais nenhum segmento, a não ser crescer no segmento condominial.
E você, Soraya, não pensou tanto tempo ali no mesmo empreendimento, no condomínio, viu que deu certo, não pensou em partir ou fazer essa transição de carreira, partir para outros condomínios?
Não, porque o meu trabalho hoje é cuidar desse condomínio, onde eu moro mesmo, continuar cuidando, tá? Fazendo a minha parte e continuar o meu trabalho, que é a parte também, que é nessas duas áreas, do empreendedor e da gastronomia, entendeu?
A Soraya, assim, eu gosto, mas eu gosto... Ali, só do meu, tá bom? Deixa
tá
eu...
Bom.
Não for
trabalho.
Mas as minhas outras atividades me fazem melhor. Você tá mais satisfeita, mais realizada.
Justo. Né? Aí, ó, você tem uma ideia. Eu não tenho salário lá.
É um trabalho voluntário lá.
É um trabalho voluntário. Eu faço porque
que você tem a isenção, né? A isenção.
Tem, só do condomínio.
É isso,
entendeu?
Isso.
É isso daí. Isso. Mas eu não... Desses 12 anos... Simplesmente não poderia colocar em pauta,
sim,
sobre
sim.
Salário. Não, mas eu não quero. Eu não quero mesmo sobre isso daí. Graças a Deus, o que meu pai, que eu trabalhei para ter, né?
Claro, com certeza.
E
deixa eu aproveitar para agradecer aqui os nossos patrocinadores, que hoje o nosso episódio é um pouquinho mais curto, tá? Mas deixa eu aproveitar para agradecer os nossos queridos patrocinadores e parceiros. E a gente já volta, tá? Ainda dará tempo de fazer uma, duas perguntas. E o pedido do gênio condominial que está aqui. A gente vai ter vocês vão ter a oportunidade de fazer um pedido ao gênio condominial, isso mesmo. Já vai pensando aquilo que... Sabe aquelas coisas que você fala? Isso aqui só o gênio pode resolver. Vou fazer um pedido para ele, pode ser sobre condômino, sobre outros colegas síndicos, sobre mercado condominial, aquilo que vocês gostariam que fosse diferente do meio. Já, vocês vão fazer esse pedido ao gênio condominial, tá bom? Mas, agora, vamos agradecer aqui ao Grupo Ouro. Isso mesmo, gente, o Grupo Ouro oferece... Olha aqui o QR Code, doutora Silvana Capelaz vai apontar aqui na sua tela. Isso mesmo, ó, no seu canto esquerdo superior da sua tela, você vai fazer contato com o Grupo Ouro, esta empresa que já está há mais de 30 anos no mercado condominial, uma empresa joseense. Ela atende a vários nichos, né? Dentre eles, o nicho condominial, aí com excelência e experiência, né? A nossa querida Luzia Gazeta, essa mulher de fibra, esta mulher que todos nós admiramos, ela possui uma experiência gigante aí de grandes multinacionais que atende aqui a nossa região. Ela faz seleção aí para grandes empresas, médias, pequenas e... Temos o privilégio também de ter o nível de atendimento e excelência com o meio condominial. Grupo Ouro atende as áreas de facilities, terceirização, limpeza, portaria remota, tá, gente? O alerta que eu faço, sempre busque uma empresa que te dê o suporte presencial em caso da falha da portaria remota. E quando eu falo falha, não é falha da empresa. São situações que às vezes acontecem, uma fibra ótica que parte, um caminhão que derrubou uma árvore na rua, uma comunicação que foi interrompida, enfim, às vezes acontece, não espere acontecer, não espere passar por essa situação para ver o que é que vai ficar, como que vai ser a repercussão, porque eu te garanto, é bem ruim, tá? Então assim, procure uma empresa que te ofereça uma portaria remota, mas que ela tenha uma base local na nossa cidade aqui, São José dos Campos, ou pelo menos aqui vizinho, que te chegue rápido, né? Isso que eu tô querendo falar, né? Nas cidades aqui próximas, para que você possa ser atendido e quando tiver uma situação emergencial, que essa mesma empresa consiga te dar o suporte com o profissional físico, né? O humano mesmo, né? Que às vezes acontece que o digital dá algum tipo de problema, sou totalmente favorável, é uma realidade, não é mais uma tendência, né? Veio para ficar, tanto que não para de crescer, mas eu faço esse alerta. Procure empresa de portaria remota que tenha base local e que tenha um suporte também do colaborador humano em caso da interrupção do serviço, que pode acontecer aí a qualquer momento, tá, gente? Ninguém tá livre, tá? Então... É, Grupo Ouro, nosso parceiro, oferece aqui de presente nos principais, algum dos principais condomínios aqui de todo o Vale do Paraíba. Você pode olhar, quem vai estar lá é o Grupo Ouro, tá? Então, atuando forte aqui no Vale do Paraíba e o Alto do Tietê, e também chegando também em Lorena, Mogi das Cruzes e Taubaté. Eu falei Grupo Ouro, é ouro com RH, tá? Você que está só ouvindo aí em áudio, né, através dos agregadores, você não está vendo como escreve, não sabe como busca na rede social, eu gosto de soletrar. É ouro com RH, arroba Grupo Ouro, falei arroba Grupo Ouro. Agora eu vou falar da Sabino Condomínios. Olha o QR Code aqui, bem pertinho do Wilson, na tua imagem aqui embaixo, ó. QR Code da Sabino Condomínios na sua tela. É a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba, por várias razões, por várias razões. Gente, uma empresa extremamente organizada, uma equipe muito bem preparada, uma equipe muito bem satisfeita, que atende bem, que conhece muito de condomínios, uma empresa que se preocupa com o conselho, se preocupa com o subsíndico, com o síndico, com os condôminos, então, saem de lá encantados. Então, gente, procura fazer uma visita na Sabino Condomínios, vocês vão entender onde é que eu tô querendo chegar, tá? Olha, vai lá, faz uma visita na Sabino Condomínios, vai tomar aquele café, conhecer a estrutura física. Cuidado, você tá recebendo proposta de empresa que às vezes não tem nenhuma, não tem um espaço para te atender quando ele precisa ter esse espaço, né? Que hoje os negócios eles estão muito digitais, cada vez mais se faz menos necessário ter um espaço físico. Mas tem empresas que focam muito em dar aquele acolhimento, aquele recebimento, ter uma boa estrutura física. E aí, nesse quesito, olha, eu vou falar para vocês, viu? Ninguém vai superar a Sabino Condomínio no conceito atendimento, estrutura física. Vai lá conhecer, que depois você vai, eu te garanto, você vai mandar uma mensagem e falar: nossa, cara, você falou até pouco da Sabino Condomínios, porque eu fiquei encantado. Realmente, olha, a gente brinca até que a Sabino Condomínios vai te deixar mal acostumado. Por quê? Porque lá você vai ter um atendimento de igual para igual, com síndico, com conselheiro. É uma empresa que te dá todo o amparo tecnológico. Ela faz o fechamento das contas aí, lançamento, né, das receitas e despesas diário. Ela te entrega o fechamento do livro mensal em, assim, num tempo hábil e bem compatível com aquilo que você busca. Ele te dá acesso digitalmente falando, não só a você síndico e a você conselheiro subsíndico, mas a todos os condôminos. É tudo bem acessível, tudo muito transparente, né? Você não tem que ficar implorando ninguém, o recurso tecnológico está ali na tua mão e você consegue atuar com bastante eficácia aí com a Sabino Condomínios. Eu assino embaixo, viu, gente? Foi a administradora de condomínios que a gente escolheu aqui no Vale do Paraíba para estarmos juntos. E é o arroba Sabino Condomínios, Sabino no singular e Condomínios no plural, para que você possa acompanhar aí as notícias lá no Instagram e demais redes da Sabino Condomínios. Olha, e o momento agora é extremamente oportuno, né? Afinal de contas, quantas prestação de contas, assembleia ordinária, os contratos sendo revistos, você síndico acabou de chegar com aquele gás, chamou ali, faz como o André, chamou o prestador, tô precisando de você. Mas não é sempre que o prestador vai dizer: cara, eu já tô no meu limite, não tenho o que eu fazer, eu não tô disposto a ajudar. Se quiser, assim, olha, se permita conversar com outros prestadores, vai lá na Sabino Condomínios, faz uma visita e eu te garanto que se você for lá, vai ser difícil você não fechar negócio, viu? Porque não tem nada parecido no nosso mercado, viu, gente?
Inclusive, Daniel, eu fiz um curso com o Ademir da Sabino, né? De previsão orçamentária, prestação de contas, que foi excelente. Isso daí dá um norte muito grande para nós que somos síndicos, né? Perfeito. Porque assim, a gente tem que saber de tudo um pouco.
Eu já fiz, né? Esse curso.
É maravilhoso, muito bom.
Ensina exatamente. Assim, até onde você olhar na nota, o que, que você olha no documento.
Parabenizar a Sabino aí por essa iniciativa, né? De, assim, porque assim, eu acho que o que a gente sabe, a gente tem que que passar para o próximo, exatamente, né? E não guardar para si, eu certo? E isso daí é maravilhoso. Parabéns a Sabina aí.
E o Sabino assim, sempre fala que ele gosta de instruir tanto
ele quer o cliente dele qualificado.
Qualificado. E o conselho, porque assim eles vão entender por que que ele precisa de tal conduta, tal documento. E gente que sabe o que está fazendo não causa problema para o trabalho dele.
Doutora Silvana, ó, uma coisa que a senhora colocou aqui que eu acho extraordinário, porque assim, muitos conselheiros acham que eles são oposição ao síndico.
É.
E, na verdade, não. Eles são eleitos por um mandato para ser o corpo diretivo. Para um ajudar o outro, exatamente, na gestão do condomínio. Né? Então, e você fazendo esse curso, você dá um norte para que o conselheiro também saiba qual, entendi, é o papel dele, é, dentro da gestão de um condomínio.
Verdade.
Isso é maravilhoso.
Verdade. Muitíssimo bem observado. E para vocês que têm elevadores, chegou a hora de falar aí do nosso mais novo parceiro este mês agora de março, iniciando aqui neste projeto maravilhoso que o mercado condominial do Vale do Paraíba abraçou, Foco Elevadores. Você precisa ter foco ali na hora de contratar uma empresa de elevadores. E olha, a Foco Elevadores, se você é de São José dos Campos, você, eu tenho certeza que você já deve ter visto os carros plotados com a Foco Elevadores, os carros brancos normalmente aí circulando pela cidade. Eu tenho certeza que você já viu, hein, meu amigo? Hein, minha amiga? Então, é uma equipe extremamente profissional com mais de 20 anos de experiência em elevadores multimarcas. É isso mesmo. Olha, é um mito que tem no mercado. Muita gente que não tem conhecimento da área condominial, e eu garanto tranquilamente, a maioria das pessoas não sabe disso, e olha, tá tudo bem, é extremamente normal ser assim. Elas imaginam que a marca do elevador que tem no seu condomínio só pode ser atendido exclusivamente por aquele fabricante que está lá a etiqueta, o que não é verdade, tá? Então hoje, os elevadores, eles podem ser atendidos, são multimarcas, as peças são distribuídas aí a nível mundial, existem fornecedores, salvo ali, ó, raras exceções, existe um modelo ou outro de algum elevador muito específico, que inclusive às vezes tem elevador que ele, dentre as marcas multinacionais, tem algum modelo que ele é muito específico, que ele não tem escala no mercado, no sentido seguinte, ah, é um prédio inteligente com tal característica, então é um elevador que você não vai ver em muitos locais, e aí consequentemente, realmente, aí sim, nesse sentido, esse modelo específico. E aí é legal que a empresa, ela chega, ela vai fazer uma análise. Se ela chega lá, ela encontrar esse elevador, ela fala, olha, esse modelo específico deste fabricante a gente não trabalha, por razões de ele não ter escala, de não ter peças, aí não ter distribuidores que entregam, realmente só o fabricante que trabalha com ele. Então, mas isso aí eu falo para você, é 5% dos casos, tá? É. Então, a grande maioria...
O Fabrício está comigo há 5 anos, é Foco.
Sim.
Eu não tenho que reclamar. Quando cai energia, esse negócio de elevador, já ficou gente presa no elevador. Por ser de São José, gente, maravilhoso.
Muito rápido,
muito,
né?
Muito rápido, é, sabe? E tudo que você pede, tudo que acontece, tá precisando de uma peça cara, que tem que trocar, ele me liga e fala, sou, posso fazer isso, vamos fazer a diferença? Vamos, você entendeu? É isso daí. Então, foi uma pessoa super prestativa.
Bastante honesta.
Não, muito honesto,
e outra
muito
coisa,
honesto,
eles não trabalham com foco em só fazer substituição de peças. Eles tentam, não, recuperar. Tem a oficina própria.
Justo.
Então isso conta muito, viu, síndico? Isso conta muito. Faz análise do seu contrato para ver se... Às vezes o condomínio tem um contrato de peça, mas ele não tem necessidade de ter um contrato de peça.
Não,
e às vezes é o contrário.
Justamente.
Às vezes é o contrário. Às vezes ele não tem o contrato de peças, porém ele está durante um ano consumindo muita peça, e se ele tivesse contrato de peça, ele estaria com um orçamento mais enxuto nesse sentido, né?
Ele me orientou sobre isso também. É. Foi muito válido, sabe? Essas ideias também, essas coisas. Você gastando aqui, sendo que você não tem a necessidade disso daí, né?
Eu peguei um condomínio novo agora, faz um mês, né? E lá é a Foco Elevadores. Pela primeira vez eu vou trabalhar com eles. Inclusive, eles já foram super atenciosos comigo, já me mandaram mensagem, estavam esperando para tomar um café, para conhecer lá, né, toda a base, a estrutura deles, tá tudo certinho. E assim, a recepção, né, foi muito boa. Eu acho que aquele primeiro contato faz a diferença total, né? Eu trabalho com outros elevadores também, com outras empresas,
sim,
né?
Sim.
Mas assim, já ouvi falar muito bem da Foco também, né? Inclusive, eu tenho um amigo meu que também trabalha lá, certo?
Que
então,
ótimo.
Assim, mandar um abraço para todos daí da Foco aí também, e espero ter uma parceria legal com eles também.
Parabéns, olha, nada melhor do que ouvir o depoimento do próprio cliente, dos próprios clientes aqui na nossa bancada. Queria falar, Soraya? Ah, tá bom. Então posso prosseguir. Não, eu pensei que você tinha sinalizado que queria comentar algo, tá? Então, são mais de 20 anos de experiência, atendimento exclusivo em São José dos Campos, tá, gente? Ó, a empresa ela fica já bem próxima da divisa com Jacareí, mas olha, se tiver um, eles falam que tem condomínio bem próximo lá da sede, mas não atende, nada contra as outras cidades, mas é que a empresa ela foi desenhada, o momento da empresa, desde que começou, o foco é esse, realmente o nome está bem definido, né? Ela está focada em São José dos Campos, pode ser que no futuro, se ele tiver outro objetivo, ele vai publicamente tornar, não, chegou a hora também de atender agora outra cidade, mas nesse momento, se você é de Taubaté, Jacareí, outras cidades, não há possibilidade de ser atendido, tá, gente? Mas é isso, temos também toda a assessoria jurídica dentro lá da empresa, onde vai poder fazer análise dos contratos que você tenha porventura com outras empresas, enfim, e várias soluções aí para o seu condomínio, equipe extremamente profissional, suporte com as visitas mensais, né? Como eu falei, oficina, laboratório técnico, seguro de responsabilidade civil, central de atendimento ao cliente, enfim. E outra coisa, parece que é algo óbvio, mas temos... Tem empresas que não tem o engenheiro responsável, né? Não está credenciado no CREA, a empresa não tem um cadastro no CREA, então você tem que ficar atento que tudo isso é essencial, porque na hora que tiver um problema aí você vai ver, né, a responsabilidade também recair sobre o seu colo. Então fique atento aí à contratação dos fornecedores adequados e nós recomendamos aqui para São José dos Campos a Foco Elevadores. Ó, nosso novo patrocinador também, a área de saúde é uma das principais áreas que o seu condomínio, você síndico, né? Na política, né, tem aquela questão, um dos pilares da minha gestão, do meu mandato vai ser a saúde no condomínio, não é diferente, né? E para que você tenha sucesso ali no pilar da saúde no seu condomínio, a parte de controle de pragas é algo que a gente tem que fazer regularmente, tanto controle de pragas, limpeza de caixa d'água, né? Enfim. E aqui eu quero mandar um abraço especial e dizer que estamos muito felizes de receber a maior empresa do segmento, tá? Em todo o Vale do Paraíba, que atende aí a maior cartela e começando também a atender, já atende a condomínios, mas dando foco maior a partir de agora também ao nicho condominial. Empresa que já está aí praticamente completando aí 12 anos de existência, né? Quero mandar um abraço a todo o time aí da Engeprag, em especial a nossa responsável técnica, que é a engenheira agrônoma Paula Jasper. Tenho certeza que você já viu esse nome. Se não viu o nome e a pessoa, você já viu. Em algum dos canais de TV aqui, de TV aberta, nas filiadas da Globo, da Band, em vários canais de rádio, né? Ali na Estéreo Vale, na Band Vale. Ela é figura carimbada, sempre a pessoa é a profissional nesse nicho que é mais lembrada aqui no nosso segmento, né? E agora, vindo, nós sendo presenteados que a empresa, ela realmente ela quer atender a mais e mais condomínios, já atende alguns condomínios, inclusive de grande porte, médio, pequeno, mas que agora ela está vindo ainda com um foco ainda maior para trazer para o mercado condominial, com muito profissionalismo, com todas as licenças de Anvisa, MAPA, SAA, IBAMA, onde você imaginar, a empresa está devidamente legalizada. Se assim não fosse, ela não atenderia clientes como a Ericsson, a Renner, o Coco Bambu, Bradesco, o Hering, o Hospital Vivale, a Porto Seguro, a própria Petrobras, o Vale Sul Shopping. Então, gente, eu estou falando só de grandes empresas de negócios que são extremamente rígidos para contratar um fornecedor. Cliente desse porte aqui, se tiver uma vírgula que não tiver certinho, cara, você não entra. Simplesmente assim, não entra nestas grandes empresas. Então é esse nível de empresa que a gente está trazendo, mas deixar claro, não é o fato deles atenderem esse porte de empresas que eles não vão poder atender o condomínio de vocês. Não, é o contrário. Eles entendem, ele tem ali a relação comercial, ele já entende o nosso mercado condominial e vão fazer ali a melhor condição e o melhor, com um produto de altíssima qualidade. Porque, olha, às vezes você encontra ali proposta barata, mas quando você vai ver, o produto não é Bayer, não dão garantia, não vão fazer o reforço ali da sanitização. Toda essa estratégia aí é essencial, tá? Então, a parte de dedetização, serviços, a parte de rato, né, que a gente chama desratização, controle de aranhas e escorpiões. E olha, nós temos problema de escorpião aqui na região. Alguns bairros, então, ainda maior, né? E pombos e morcegos também temos. Pombos e morcegos. Tem gente que fala que pombo é um rato voador, né? E olha, é difícil. Pombo é difícil. Tem muitos condomínios que têm problemas sérios aí com com pombos, mas também tem pulgas, traças, mosquitos, mosca. A parte de cupim também a gente atende. Como eu falei, a limpeza dos reservatórios de água, né? Ou seja, a sua caixa d'água que está lá no seu condomínio. A parte de desinfecção de ambientes e veículos aí focados a pandemias, como por exemplo a Covid que passou, né, gente? Então, assim, são inúmeros tratamentos que a área de saúde do teu condomínio vai passar a ficar amplamente embasada e tranquila, tá, gente? Ó, é o arroba engeprag no Instagram, no YouTube. Temos o WhatsApp DDD 12 992225458. Você vai falar com o time da Engeprag e a Engeprag com certeza vai fazer a melhor condição, vai fazer uma visita para o seu condomínio, enfim, vai desenhar a melhor solução conforme a necessidade. Você só fala qual é a tua necessidade, o teu problema, que a Engeprag vai te dar a solução. Aguardem, logo logo vamos ter um episódio especial com a engenheira Paula aqui na nossa bancada, trazendo os causos aí de condomínios e as situações que a gente deve ficar atento nesse âmbito aí da área de saúde do seu condomínio. E esqueci de falar que com a Foco vamos lançar o primeiro curso voltado a síndico. Não vamos ensinar síndico a ser técnico elevador, sim, até porque tem que ter uma responsabilidade técnica, mas nós vamos desmistificar aquele elefante branco que é o elevador, que a gente realmente não tem noção, a gente não entende muito daquilo ali. Então nós vamos fazer um mini curso, né, trazendo o histórico do elevador, como agir em situações de risco, como analisar um contrato, entender melhor aquilo ali que está lá no nosso condomínio e muitas vezes a gente não consegue.
Ele vai ensinar aquela frase que se diz, como é que é? O golpe está aí, cai quem quer.
É verdade, é verdade, isso, né? é verdade. Exatamente, vamos ensinar como se sair aí dessas situações, viu? Então aguarde, não é somente para cliente Foco, tá? É para todo e qualquer síndico. Eu sei que não tem vaga para todos, então fiquem atentos, porque na hora que a gente falar assim, ó, inscrições abertas, a gente sabe que vai esgotar bem rapidinho, tá? Então fiquem atentos, que logo logo vamos estar liberando aí essas vagas junto com a Foco, essa parceria, pra gente lançar esse treinamento que eu tenho certeza que vai dar o maior zum 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 aqui na cidade, viu? Então, gratidão aí a todos vocês. E pra fechar, agradeço o nosso querido doutor Eduardo Rachid, que tá aqui conosco também no Papo Condominial Cast, fazendo a diferença no meio condominial e que este ano vai completar aí 20 anos atuando exclusivamente com condomínio. Você síndico, também recomendo que visite lá a Rachid Advocacia, escritório espetacular que atende exclusivamente condomínio. Semana que vem, dia 21 de março, terceiro episódio do mês, estaremos juntos aí novamente, mas vamos lá que o tempo não passa, ele voa. Já estamos praticamente já com o nosso tempo esgotado.
Vamos ao pedido do gênio?
Pedido do gênio pra gente caminhar ali pro finalzinho, realmente.
Vamos começar com a Soraya.
Soraya, já conseguiu? Chegou no pedido
pra
do gênio, eu sei que você deve ter vários.
Você tem direito a fazer um pedido pro
gênio. Eu sei que você deve ter vários, mas escolhe um. Soraya pensando bem para fazer o pedido dela, né, Soraya? Qual deles, né, Soraya? Atenção.
Pronto, já posso.
Não, você tem que falar.
A gente falar.
É pra fazer um pedido, Soraya.
É o que ela tava fazendo.
Ela tava fazendo. Agora você vai externar o seu pedido. Ela já fez.
Não, é sobre
o meio condominial.
É. Ah, eu quero continuar fazendo o que eu fiz.
Vem fazendo há 12 anos.
É, continuar fazendo, sabe? Servindo. É isso daí.
Maravilha, maravilha. Tá, é um pedido excelente, com certeza. Vamos passar agora pro
André.
André,
tem
qual é o seu pedido?
Tem que falar o pedido, André.
Eu achei que era pra guardar.
Bom, por eu ter esse amor que eu tenho pelo segmento condominial, né, onde está me trazendo aí uma grande profissão, o prazer de eu poder estar fazendo gestão para pessoas e estar cuidando do sonho das pessoas também, né? Não só a questão operacional, administrativa, mas também entender que dentro desse segmento, a grande parte, a grande maioria esmagadora, ou seja, o segmento se faz por seres humanos, né? O meu desejo aqui hoje, né, para o gênio, é que o segmento ele filtre de verdade, né, as pessoas que realmente querem o bem para esse segmento, né? Porque a gente sabe que o capitalismo, ele muitas vezes ele pode ser selvagem, né? E muitos podem entrar nesse segmento só por interesse,
com más intenções, né?
E más intenções. Então assim, pessoal, Deus, gênio, eu peço para que realmente o segmento ele filtre para pessoas boas, parceiros bons, para que realmente a gente possa cuidar do sonho das pessoas.
Muito bem, gostei de ver. Considerações finais, deixando o seu contato depois da Soraya.
Bom, primeiro eu quero dar um adendo aqui, tá? Que ser síndico profissional, ele não é fácil, né? O crescimento também, ele não é fácil, mas a minha empresa, ela vem crescendo. Por quê? Porque tem qualidade, tem competência, tem uma pessoa à frente, que sou eu, o síndico, né? Que estou sempre em campo. Eu tenho uma equipe administrativa por trás, que faz todo o trabalho administrativo, de nota fiscal, de e-mails, etc. Mas, assim, eu não tenho preposto, tá? Muitos síndicos costumam dizer, meu preposto, isso, aquilo. Não, eu não tenho preposto. O síndico sou eu. Quem responde civil e criminalmente sou eu. Eu tenho uma equipe, né, que faz todo o trabalho burocrático, administrativo, né, operacional, certo? Mas quem está em campo, levando porrada, levando elogios, ouvindo o morador, ouvindo o prestador de serviço, resolvendo os problemas, sempre vai ser eu, né, o síndico André Cabral, tá? E o meu telefone é o DDD 12-988-36-1237. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só me chamar aí.
Tem o Instagram? É o AC Síndico Profissional, né?
Então, na verdade é o seguinte, uma coisa que eu estou pecando é isso, né? Porque eu não trabalho muito com redes sociais.
Sim.
Porque a minha questão é mais essa do trabalho em campo e o WhatsApp. Sim. Né? Mas eu vou trabalhar também, né? Já que o crescimento vem, a gente tem que disponibilizar.
Então,
Tem também. Mas hoje o meu Instagram é o André Cabral SJC10.
É isso aí. Nota 10, hein?
Então, eu só tenho a agradecer a vocês as oportunidades de estar aqui com vocês, ter me chamado, estar aqui com vocês. E também quero, sabe, dizer que essa minha rotina de 12 anos, essa vida de 12 anos como síndica, foi um prazer servir as pessoas, de fazer acontecer, de mostrar e ser também... ser atendida também por todos no qual eu precisei, tá certo? Principalmente os condôminos também, tá? Pedindo a colaboração deles, né? E é isso daí. E, sei lá, vamos ver aqui o que Deus tem pra mim, né?
Exatamente.
Daniel, rapidamente, eu não poderia esquecer de mandar um abraço a todos os moradores do segmento condominial, né? Mas em especial ao condomínio Gialo, ao condomínio Bom Retiro 1, ao condomínio Mediterrâneo Esplanada, ao condomínio Vila Inês, ao condomínio Campo Marini, ao condomínio Bem Viver e ao condomínio Horizontes, né? Do qual tá me dando prazer aí de eu poder estar aí podendo ajudar com a minha gestão aí e levando aí o que é de melhor aí na gestão condominial.
Parabéns a todos vocês, de todos esses condomínios, por terem escolhido o André para fazer a gestão do condomínio de vocês. E agradecemos também, né, doutora Silvana Capelazzo, pela audiência deles, nos acompanhando aqui no nosso podcast, né? Suas considerações finais.
Muito obrigada pela presença. Aqui a gente aprendeu hoje, né? Como eu falei lá no início, como gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão operacional... E crescimento, então,
como escalar o negócio, crescer rápido, com qualidade, né?
Com qualidade, exatamente.
Exatamente. Muito obrigada, gente.
Obrigada. Nós que agradecemos aí, Daniel, por excelente apresentador aí, né? Por ter tido essa ideia de estar dando oportunidade para a gestão condominial, né? Para o ramo condominial. E a doutora Silvana, um prazer, tá? Essa excelente doutora que está aqui.
Nós que agradecemos. É isso mesmo.
Gratidão a todos vocês e assim chegamos ao final de mais um episódio, que foi o episódio de número 10. Nota 10 para esse episódio da nossa segunda temporada, realizado hoje, dia 14 de março. Tá chegando o aniversário de Daniel Lima. Faltam 12 dias para os 40 anos do Daniel Lima. Eita. Gente, não vai ter nem festa, mas é que eu tô assim, vibrando, ansioso, comemorando que tá chegando aí o aniversário do Daniel Lima, não é verdade, gente? E hoje eu estive aqui ao lado, como sempre, ao lado da doutora Silvana Capelazzo, nossa co-host. E os queridos convidados André Cabral e Soraya Rocha, que eu quero dizer a cada um de vocês que já estamos ansiosos para reencontrá-los na semana que vem. Você já sabe, toda quinta-feira, iniciando ali às 17h30, diretamente de São José dos Campos para todo o Vale do Paraíba e para todo o Brasil e o mundo. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau.
Tchau.